Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil, mais uma vez com vocês nesse domingo, Dia dos Pais, dia especial hoje. Aproveitando já, mandar um abraço a todos os pais desse Brasilzão afora e do mundão também aí, não é? Parabéns a vocês, parabéns em especial ao seu Maurício, meu paizão, tá aí, um beijo pra você. E vamos nessa, mandando o nosso som, nosso papo, nosso recado aqui pelo 93,7 da USP FM São Paulo e Grande São Paulo, também no 107,9 região de Ribeirão Preto e para o mundão afora aí pelo www.radio.usp.br. Hoje, como sempre, recebendo visitas especiais nesse nosso programa, música boa, trabalho bacana e um papo muito gostoso que vai fluir aqui. Temos hoje o nosso artista convidado, trazendo um trabalho muito bacana, Neo Filho. Boa tarde, Neo Filho.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês.
A honra é nossa, o prazer é nosso estar recebendo a sua visita hoje aqui para trazer esse trabalho bacana. E como sempre, temos nosso segundo elemento aqui que ajuda a gente a criar todo esse bate-bola, esse bate-papo gostoso, Rogério Mota, produtor, empresário. Boa tarde.
Bom, boa tarde, Serginho. Boa tarde, Neo. Boa tarde. E boa tarde aí a toda a galera de São Paulo, né? São Paulo, Grande São Paulo, Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, querida Ribeirão Preto, que eu amo muito. Tenho feito bastante coisa por lá e gosto muito da cidade e das pessoas.
E o mundo, né? Também,
internet. E o mundo, tá na internet.
E o mundão.
Mundo. É, aí a gente fala boa tarde, boa noite,
boa noite,
dia,
bom
né?
Dia,
né?
É isso mesmo. Neo, já começando com esse nosso bate-papo.
Vamos lá.
Trabalho novo na área?
Trabalho novo na área. Estamos aí produzindo a mil. Esse trabalho novo a gente tem expectativa pro ano que vem, né? Pra fevereiro, março. Aí a gente aparecer aí com um disco novo, né?
Com ele fechado.
Exatamente.
Legal. Aí vai ser um CD mesmo.
CD, com certeza.
Legal.
Com certeza.
Fisicamente vai ter ele também.
Sim, sim. Eu acho super legal, né? É sempre uma pena a gente imaginar que de repente essas coisas perderam assim o seu valor comercial. Mas eu acho super bacana você ainda comprar um disco, sabe?
Eu sou das antigas ainda, eu gosto de pegar o
disco. Eu também, eu adoro. E vai ter disco, com certeza.
Mas hoje, tudo que tá ficando pronto aos poucos, você já tá colocando aí pra galera já ir curtindo.
Ah, sim, com certeza. A gente tem uma música pronta, já tem, inclusive, tem até algumas rádios tocando. O que a gente já tem pronto, a gente já tá trabalhando, né? E eu tô compondo muita coisa também, até fechar mesmo o disco pro ano que vem. Mas já estamos trabalhando aí, já estamos na área, no mercado aí, tocando, fazendo show.
E mostrando o negócio.
Com certeza.
Não pode parar o negócio.
Sem dúvida.
Rogério, e os trabalhos? Esse ano tá complicado, né?
Na verdade, acho que esse ano, em geral, tá complicado, né? O ano começou, ele virou meio esquisito pra todo mundo. Mas a gente tá aí lutando, a gente tá trabalhando, estamos fazendo acontecer. E, indiferente do que o mercado nos coloca, indiferente do que a própria economia do país nos proporciona, a gente continua trabalhando e fazendo a nossa parte.
Temos que criar as...
Criar as oportunidades,
não é isso?
Exatamente.
É, Neo, tá gostoso hoje o Dia dos Pais aqui? Vamos mandar já um som ao vivo pra galera aqui?
Vamos, com certeza. Eu acho que a gente pode começar, como eu falei agora que eu tô sempre por aí, né? A gente pode começar com uma música que se chama Por Aí.
Por Aí.
A música vai estar no próximo disco e vamos fazer aqui ao vivo pra vocês.
Bacana, então, já começando com música nesse nosso Sons do Brasil desse domingo. Neo Filho, Por Aí.
Lá se vai mais uma bela e triste, mais uma canção, pra dizer que tudo está perdido, sem explicação. Um alguém que por ninguém será o que um dia foi por ti. Serei sempre esse alguém por aí. Lá se vai agora a vida inteira que sonhei pra mim, indo embora com minha certeza de nunca ter fim. Um alguém que por ninguém será o que um dia dia foi por ti. Serei sempre esse alguém por aí. Vou dizer pra solidão deixar de ser tão triste assim. Pra quem sabe um dia voltar a sorrir por aí. Alguém que por ninguém será o que um dia foi por ti. Serei sempre esse alguém por aí. Lá se foram todas as verdades que eu criei pra mim. Vão deixar lembranças e a saudade do que vi nascer em nós. Luz e liberdade, o nascer do sol. Um alguém que por ninguém será o que um dia foi por ti. Serei sempre esse alguém por aí. Por aí.
O Filho com a música Por Aí. E aí, fala um pouquinho pra gente desse som aí.
Então, essa canção eu fiz por aí, né? Não, até queria pedir desculpa aí pro povo aí, que eu tô meio rouco, assim, tô meio resfriado e sinusite, tudo que tem it, sabe, hoje. E também voz um pouco cansada da maratona aí que a gente encarou essa semana. Mas tamo aí, né? Faz e vem, e toca e canta. E por aí, sempre por aí.
É, bacana.
E é isso, essa é uma canção que eu gosto muito, vai estar no próximo CD. O CD vai ter essa estética, né? Essa sonoridade, bastante violões, né? Uma coisa mais acústica. É isso, por aí. Sempre por aí.
Legal. Rogério, eu queria aproveitar sua presença hoje. Eu acho interessante que o nosso programa é voltado para música autoral independente, mas a gente sabe que no mercado o mercado está aí acontecendo várias coisas. E uma grande, não digo reclamação, mas que o pessoal frisa muito é a falta de espaço para que a música autoral independente possa ser mostrada, né? Possa chegar até o público. E eu sei que no seu trabalho, na sua produtora, você, além de trabalhos autorais, como até o caso do Nel, que vocês cuidam da carreira dele lá, desse trabalho todo, vocês têm uma banda que tem uma agenda, sim, bastante recheada, que é a Monte Castelo.
Sim,
que é uma banda tributo ao Legião Urbana. Cara, você que tá nesse meio, fala um pouco pra gente, o que que você acha disso, é isso mesmo? Traga a sua experiência pra gente, em cima
então,
disso.
Então, Serginho, na verdade, assim, o que que eu vejo, né? As pessoas falam da dificuldade de se mostrar o autoral, que o cover tem mais abertura, que o tributo tem mais abertura. A dificuldade é a mesma. Tanto pro autoral, quanto pro cover, quanto pro tributo, todos eles têm a mesma dificuldade de entrar no mercado. A forma é como você trabalha isso. Fórmula que você tem de trabalho para que as coisas aconteçam. Que, por exemplo, o autoral, ele tem, obviamente, um pouco mais de dificuldade porque ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Então, até o cara ouvir aquilo, você conseguir disseminar essa ideia, é mais difícil as pessoas assimilarem até o trabalho do artista autoral. Mas o cover, o tributo, também. Porque se você tá trabalhando uma banda que nunca foi vista, cara, quem são esses caras? O que eles fazem? Ah, mas é um cover de AC/DC. Tá, legal, AC/DC, a gente conhece, tá? Mas quem é essa banda? É bom o trabalho dos caras?
Então, são covers, fazem realmente o trabalho.
Exatamente, porque inclusive tem essa diferença, né? A gente tá falando de cover, tributo. O cara que faz cover, ele faz exatamente igual a banda original. Então, o vocalista, os integrantes, eles se vestem iguais, eles têm que ser parecidos com os artistas que são da banda original, ele tem que cantar com o mesmo timbre, ele tem que ter a mesma timbragem de instrumentos, inclusive. E já o tributo
solos,
não tem.
Solos e passagens.
Tudo tem que ser exatamente igual. Já o tributo, ele não tem esse peso. O tributo você pode fazer, obviamente, por exemplo, no caso da Monte Castelo. A Monte Castelo é um tributo à Legião Urbana, hoje considerado um dos melhores do Brasil. Inclusive, como você disse, a agenda bem aquecida, a banda tem feito shows pelo Brasil todo, tem sido sucesso de crítica e público no Brasil, inclusive Ribeirão Preto. A gente tem tocado sempre em Ribeirão, estamos até vendo uma outra agenda para fazer em Ribeirão. Teatro Pedro II, lá a gente fez duas vezes no Pedro II, lotado. A gente fez Teatro Municipal lá duas ou três vezes também, lotado. A questão do peso do tributo, você não tem tanto peso de ter que ser igual à banda original. A Monte Castelo, o Dario, ele é muito parecido com o Renato.
É isso, nossa.
Cara, ele muito lembra, assim, o Renato demais, os trejeitos do Renato, as pausas que o Renato tinha pra falar.
Visualmente também.
Visualmente falando, cara, ele é muito parecido com o Renato. Inclusive, o filho do Renato falou, nossa, cara, como esse cara parece com o meu pai.
É interessante acrescentar que não é uma coisa forçada, porque a gente vê muita gente por aí que tenta...
Que força
a barra, o cara vai cantar igual. E fica cantando... Fica forçando, porque não tem o timbre, né?
O timbre dele é aquilo.
É, exatamente.
Ele simplesmente faz e é aquilo. É. Mas a banda em si, se você vê, os meninos não se parecem em nada com o Dado, com o Bonfá. O Célio até lembra um pouco o Renato Rocha, o jeito de se vestir e tal, mas é também é uma coisa dele. Agora, a sonoridade da banda tem muitos arranjos que são próprios da Monte Castelo.
Característico deles mesmo.
São característicos da Monte Castelo. Então, eles fazem Legião Urbana, mas com uma característica de Monte Castelo. Não é uma coisa, é Legião Urbana, Legião Urbana. Quem curte Legião Urbana, obviamente, vai ouvir o som, vai gostar, porque os meninos são muito bons. Mas tem a característica da banda. Então, eu acho que essa dificuldade que existe de se fazer tanto o autoral, quanto o cover, quanto o tributo, é muito da forma que se trabalha isso.
É, há de se acrescentar também, eu acho que quando você fala na questão autoral, hoje não existe, como por exemplo existia na década de 70 e 80, de repente uma cultura entre as pessoas saírem de suas casas para conhecerem bandas novas, músicas novas. Hoje não tem isso.
Então, até aproveitando esse gancho, teve um programa que eu li um texto. Eu sempre friso isso, mas eu acho interessante porque a gente gira e acaba batendo nisso. O Regis Tadeu escreveu um texto e eu li em um dos programas nossos aqui, o texto na íntegra, e ele cita exatamente isso. E ele inicia o texto perguntando: quando foi a última vez que você saiu de casa para assistir um trabalho de uma banda, um show de uma banda que você não conhece? Entendeu? Na década de 80, isso era comum.
Era comum.
Foi onde, de repente, pelo menos na área do rock nacional e até mesmo na música popular brasileira, muitos talentos surgiram exatamente disso. Quer dizer, você ia numa danceteria, alguma coisa assim, você ia pra curtir uma balada e tinha uma banda lá que você não sabia quem era, mas que você curtia como parte integrante daquela festa, daquela balada que você foi. E os caras traziam o som autoral deles, né? E foi assim que surgiu várias coisas. A década de 60, acho que também foi bem frutífera com relação a isso, onde surgiram os grandes festivais, aquela coisa toda na época, era mais voltada aos festivais. Mas legal, interessante você estar frisando isso, Rogério, porque é uma forma da gente desmistificar um pouco isso, entendeu?
Sim, sim.
Porque o próprio Neo mesmo, né? Tem o trabalho dele próprio e tal, mas você também faz o seu trabalho de pra
não,
poder manter
a
coisa,
né? Eu faço releituras, né, 60, 70, bares, restaurantes. Tem que trabalhar, né? Mas assim, a gente tá focando agora o autoral, mesmo.
Claro.
Mas tem que ter, né? Infelizmente, não sei se é infelizmente, né? Talvez infelizmente, porque você de repente não consegue dedicar 100% e conseguir de repente você se manter 100% com o que você tá criando, né? Porém, talvez por outro lado, felizmente, porque você tá trabalhando de uma maneira ou de outra. Mas é um processo, né? Infelizmente hoje é assim, ou felizmente, não sei. Mas hoje é desse jeito, então a gente
vamos
tem
nessa.
Que seguir conforme, né?
Vamos nessa.
Vamos nessa.
Legal, então. Seguindo aqui no programa, eu vou pedir licença pra vocês que o Sons do Brasil vai dar o pitaco dele do dia, tá ok?
Com certeza.
Trazendo mais um trabalho novo aqui de uma galera de Fortaleza, que eu amo o trabalho deles, um trabalho muito bacana, um rock muito bem feito, que a gente acaba conhecendo e virando até certo ponto fã. Nós estamos trazendo hoje a banda Mafalda Morfina, de Fortaleza, que eles estão radicados em São Paulo, quer dizer, eles ficam naquela ponte aérea São Paulo-Fortaleza, mas é mais ou menos o que eles fazem. Um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Fortaleza. Então nós vamos mandar pra galera hoje aqui a música Em Outros Versos, com a banda Mafalda Morfina, e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você que faz pouco caso de você assim. Tenho todo o tempo pra fingir que não há tempo pra você, meu bem. Por ciúmes de você que passo o tempo todo falando de mim, pra me esquecer que um dia sua vida fosse a vida que viveu sem mim. Mas a vida sem você é bem pior que suco de limão. Tão adoçante é tanto que eu penso e passo mal. Bem, se eu te enganar será uma vez mais. Meus ciúmes de você, meus ciúmes. Por ciúmes de você, que faço mais uma bela canção pra eu dizer tudo o que penso sobre tudo que não penso de você, meu bem. Por ciúmes de você, que finjo ser um ser que nunca pude ser, que está sempre contente me escondendo atrás dos dentes de um sorriso meu. Mas a vida sem você é bem pior que suco de limão. Com adoçante é tanto que eu penso e passo mal. Bem, se eu te enganar será por uma vez mais. Meus ciúmes de você, meus ciúmes. A vida sem você é bem pior que suco de limão. Com adoçante é tanto que eu penso e passo mal. Bem, se eu te enganar será por uma vez mais. Meus ciúmes de você, meus ciúmes.
Sons do Brasil, agora voltando no nosso segundo bloco, e você já voltou com música Suco de Limão com o Nel Filho. E aí, Nel? Suco de limão?
Olha, mas a vida sem você é bem pior do que suco de limão com adoçante. E é tanto que eu penso e passo mal. Pra quem quer entender essa música, é só quem tem muitos ciúmes e quem já tomou suco de limão com adoçante. Porque eu particularmente acho horrível.
Deve ser horrível.
Não, é horrível. Tomei, mas... esses dias atrás aí de novo, eu acho horrível. E essa música, na verdade, é irreverente, né? Assim, eu falo sobre
tem um
ciúmes.
Tem um quê de reverência
tem,
mesmo?
Tem,
essa metáfora coisa... que você faz com o suco de limão. Aí.
Sim, é porque é uma coisa meio amarga, né? Eu não sei, interpretar sentimentos é uma coisa meio louca às vezes, né? Mas ela fala sobre uns ciúmes, assim, sobre, não aqueles ciúmes, de repente, possessivos, aqueles ciúmes singelo, por exemplo, da pessoa tá com ciúmes, mas tá disfarçando.
Mas não quer demonstrar.
Não quer, né? Demonstrar.
Não quer demonstrar.
Mas enfim, a música é sobre isso. Fala sobre esse ciúme singelo e sobre essa amargura também, que é um suco de limão com adoçante.
E voltando, quer dizer, nessa correria toda sua que tá rolando aí do trabalho, da divulgação, tem shows aí pra frente aí, agendado?
Tem shows, né, Rogério?
Tem.
Rogério é o cara que sabe tudo aqui.
É, a gente tem algumas coisas marcadas. É, dia 5 de de setembro, o Neo vai estar participando do Festival Fecani, lá no Amazonas, que é um dos maiores festivais cultural do Brasil. É. Esse festival, ele engloba tudo, ele engloba artes plásticas, ele engloba esportes, cinema, teatro, né, e música.
É muito grande.
Um festival enorme, assim, muito grande mesmo. E uma das atrações nacionais do festival esse ano vai ser o Neo, dia 5 de setembro. Tá lá. E antes disso, a gente faz aqui em São Paulo, na Saraiva do Shopping Morumbi, dia 20 de agosto agora.
Daqui 10 dias, praticamente.
Hoje é dia 9, 11 dias, né? Daqui 11 dias.
Isso.
Então, dia 20 agora, na Saraiva do Shopping Morumbi, às 19 horas, a gente vai fazer um pocket lá de divulgação exatamente desse show do Neo Filho Acústico. Estamos aí na estrada, estamos rodando.
Com certeza, e ainda tenho tempo de estudar sociologia. Pois é.
Legal. Vamos fazer o seguinte, como nós demos já nosso pitaco aqui, eu convido você, Rogério, para dar um pitaco aí de alguém que está na batalha também, que está com um trabalho bacana e que a galera precisa ouvir, cara.
Ô, Serginho, eu vou aproveitar essa deixa, então. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, como você mesmo acabou de dizer, eu trabalho aí vários artistas, né, no segmento MPB, pop rock, e um dos artistas que a gente tá aí na estrada, não trabalha diretamente comigo, mas de uma certa forma eu dou uma força pra ele, é o Anderson Moura.
Né, um grande menino, amigo, né?
Cara, grande músico, excelente artista. Ele foi lançado um tempo atrás no programa do Raul Gil, ele fez algumas coisas lá, e hoje ele tá aí com trabalho, mostrando um disco novo, e ele tem uma música que ele vai começar a trabalhar agora, chama-se Vento do Mar, é o trabalho novo dele aí, eu acho que é bem interessante.
Pitaco do Rogério Mota, então, Anderson Moura com a música Vento do Mar. Vamos nessa, aí a gente volta daqui a pouquinho.
Pra florir a paixão que meu peito se pôs a ruir. Peço ao vento que trazes pra mim, meu querubim. Brisa que cai, beija a flor do jardim, infla de festa esse abismo, faz reluzir. Faz brotar em meu ser um arlequim, me afasto de mim ao som de um clarim. Imagino nossos corpos se juntar num veleiro solto a velejar, vendo o céu findar. Se retrair, a paixão em meu peito se fez seduzir por aquela flor que estava aqui, meu amor, a sorrir, a sorrir. Fez seduzir. que estava aqui, meu amor, a sorrir, a sorrir.
Estamos de volta aqui com Sons do Brasil. Vocês ouviram Anderson Moura, Vento do Mar, Pitaco do Rogério Mota. Bacana e som bem MPBzão assim, né?
Muito bom, eu gosto muito. Inclusive até queria aproveitar para falar também da banda da Mafalda Morfina. Achei muito interessante, achei um timbre muito forte, muito legal. A estrutura, a composição, melodia, que eu acho muito importante numa música, né? Pelo menos o que me pega, né, na música, a primeira sempre é a melodia. Achei muito interessante, vou conhecer mais a banda.
Legal, né? Eles têm um trabalho muito bacana, eles já estão também no segundo CD.
Legal.
Já. Inclusive falando em segundo CD, esse que você está trabalhando agora já é o seu segundo CD, teve isso, um antes, né?
Isso,
uma particularidade, era todo em inglês.
Todo em inglês. É, as pessoas me perguntam, mas você fez um CD em inglês pra vender no Brasil? Eu falei, fiz um CD em inglês pra brasileiro ouvir.
E o primeiro CD
e
ainda.
E o primeiro CD ainda, todo em inglês. Mas esse CD, na verdade, ele tem uma história, assim, curiosa. Como eu falei, eu também tenho um trabalho que eu faço. De repente, eu toco Bob Dylan, Cat Stevens e artistas, né, das décadas de 60, 70. Eu gosto muito, né, dessa sonoridade. Eu comecei a compor algumas músicas, né, com uma estética parecida. E eu comecei a inserir nos meus pocket shows, né? Assim, como eu sempre tive um público, assim, de repente acima dos 40, geralmente todos quase conheciam o que eu tava fazendo. Uma ou outra eles não conheciam, né? E era justamente as que eu tinha composto e tava começando a inserir no show e as pessoas gostaram e queriam comprar CD e tudo, e não tinha CD. Aí eu falei, não, vou fazer um CD, né? De repente, mas vou fazer um CD pra esse público, né? De repente, uma coisa mais, entendeu? Vender, de repente, mão a mão mesmo.
Mais intimista.
Mais intimista, né? A pessoa comprar da mão do artista, nos shows, da autógrafo e tal. Só que ficou legal, assim, ficou de repente mais legal do que eu imaginava.
Tomou uma outra proporção, né?
Tomou uma outra proporção. E aí a coisa meio que foi um pouco maior do que eu pensava. Então, a gente fez alguns programas, tocou em algumas rádios, e foi bem legal, sabe? Mas assim, as pessoas me perguntam se eu queria, de repente, lançar a nível de Brasil, um disco em inglês. Eu falei, não, na verdade não, eu queria só ter um disco pra atingir essas pessoas que queriam comprar o disco ali no momento,
que
né?
Iam nos seus shows.
Iam nos meus shows. Só que aí, como eu falei, foi de repente uma coisa que tomou uma outra proporção. Só que assim, o meu trabalho autoral, eu sempre foquei, lógico, na língua portuguesa. E esse próximo trabalho, ele é todo em português. Assim, como eu falei, esse disco a gente veio de repente no susto, assim. Ah, surgiu aí o disco em inglês e tal. E a gente trabalhou, esse disco foi super legal. Só que agora, né, tá vindo o disco em português e é um em português, né, que de repente a gente vai fazer um trabalho maior e melhor.
O, né? primeiro só, pra quem de repente tiver curiosidade em conhecer, era By Myself.
By Myself, o nome, isso, né? Tá. Isso.
Como Neo Filho mesmo.
Neo Filho, By Myself. Okay. E isso, pra você ter uma ideia, entrou na Livraria Cultura. Então foi a venda o Brasil inteiro. Nossa, que legal, né?
Foi
super legal, assim, eu não esperava, né, de fato. Não que a gente não espera do nosso trabalho, mas é que a gente faz uma coisa pensando para aquilo, a gente de repente se prepara para uma coisa, e de repente acontece outra. Outra melhor, no caso. Sim.
É uma grata, aquela grata surpresa.
Aquela,
né?
Grata surpresa.
Legal, bacana.
A história desse disco é isso, basicamente, né? Legal. E quem sabe, né, a gente não faz ainda uma outra versão, né, Rogério?
Eu acho que esse disco ele merece uma releitura aí para frente.
Quem sabe.
Depois que fizer esse trabalho aí com esse disco em português, eu acho que daqui mais uns 2-3 anos a gente possa repensar e fazer novamente o lançamento do By Myself, uma releitura do que foi feito.
Nel, vamos mandar mais um som ao vivo pra galera?
Vamos sim. Vou tocar agora, então, aqui uma coisa mais romântica. Essa música, ela se chama Ela é Tudo Que Há de Bom em Mim. E eu fiz um presente, foi um mimo pra minha amada Bela, né, que deve estar me ouvindo agora. Beijo, te amo. Beijo. E que é uma das pessoas, assim, é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. Ela tá fazendo jornalismo. Eu queria dar um presente, eu queria fazer uma musiquinha, assim, de ela. Pra ela, eu fiz essa música. E ela é uma pessoa que, inclusive, eu tenho certeza que um dia ela vai estar aqui falando das músicas dela, porque ela é uma pessoa extremamente talentosa e escreve muito bem, compõe muito bem. E agora ela tá ensaiando entrar nesse mundo, né, artístico. Só que ela já tem uma maturidade artística muito grande. Como eu falei, uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, e eu fiz essa música pra ela, de tudo que ela represente pra mim. É que o sentimento, de repente, vai crescendo, vai mudando, né? Mas essa música fala disso e ela se chama Ela é Tudo Que Há de Bom em Mim. Vamos lá.
Neo Filho ao vivo aqui no Sons do Brasil. Ela é Tudo o que há de Bom em Mim.
diga que estou bem, bem mais feliz por ser assim, pois ela é tudo que há de bom em mim. Foste o tempo de solidão, bons tempos que nunca vivi, pois ela é tudo que há de bom em mim. Nem mesmo o sol da manhã traz o brilho que ela traz, nem mesmo a sombra do mal pode lhe apagar. Agora ela é tudo que há de bom em mim. Foste o tempo de solidão, bem mais feliz por ser assim. Ela é tudo que há de bom em mim. Nem mesmo o sol da manhã traz o brilho que ela traz, mesmo a sombra do mal pode lhe apagar. Ela é tudo que há de bom em mim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vai ver que é solidão demais, por mais que eu tente te esconder e me esconder do sol, o sol já vai nascer e me ver triste de manhã. Vai ver que a culpa é do jornal e da TV e do café, da vida ser um ritual que eu não consigo ter. A vida é triste de manhã. Mais de tudo pode acontecer e de tudo posso me esquecer. Vai ver que é solidão demais, por mais que eu tente crer, a vida é triste de manhã. E de tudo posso me esquecer. Vai ver que somos tão normais. Por mais que eu tente não ser mais um ser que quer demais amor e compaixão. A vida é triste de manhã.
A vida é triste de manhã, com o Nel Filho ao vivo aqui no Sons do Brasil. A vida é triste de manhã,
Nel? Engraçado, a vida é triste de manhã com o Nel Filho.
Quer dizer, mesmo, o Nel Filho fica triste de manhã?
É triste de manhã a vida, Nel?
Ah, pra algumas pessoas, sim. Às vezes eu acordo meio de mau humor, sabe? Não, essa música, eu acho ela uma coisa... Porque assim, cada pessoa que escuta, de repente, tem uma opinião, tem um sentimento sobre essa canção. E eu acho essa música muito interessante, assim, porque tem um trecho que fala sobre o café, o jornal, e de repente da vida ser um ritual, e de repente a gente não conseguir escapar desse ritual que às vezes a vida coloca pra gente. A gente de repente acredita que a nossa felicidade está dentro desses pequenos rituais, que eu particularmente não consigo ter.
É tipo assim, tem pessoa que de repente, como você falou, o café, tem pessoa que levanta de manhã e não tomou o café, o dia pra eles acabou, né?
Você sabe que na verdade, sociologia começa, né? A gente até estuda isso daí, tem o Giddens, né, um sociólogo, fala sobre o café. É uma história muito longa, mas pra quem se interessa, pros ouvintes, pode procurar o Giddens, a história do café, né? É bem interessante. Aí, de repente, vocês vão até fazer associação com a música e tal. Mas é isso. Vida é triste de manhã pra alguns.
Legal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Dentro desse mercado autoral independente, começou a surgir várias formas de conseguir concretizar trabalhos, como você está fazendo o seu, da sua forma. Surgiram algumas opções, algumas leis de incentivo que às vezes ajudam, né, ou fazem com que a galera consiga concluir um trabalho. E tem também a questão do crowdfunding, que é uma coisa que ultimamente está sendo bastante usada. Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? O que vocês acham? Se é um meio legal, se é uma coisa legal, porém tem lá as suas nuances negativas. Gostaria de ouvir de vocês.
Você quer falar primeiro?
Pode ser. Ímpar, ganhei. Não, bom, vai lá. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma ferramenta.
Justo, é o que eu ia falar, começar falando mesmo.
Eu acho que é uma ferramenta. De todas as formas que existem ferramentas como leis de incentivo e tal, o crowdfunding é nada mais do que uma ferramenta. O problema nisso tudo é como se trabalhar com esta ferramenta.
Né? Porque há de se acrescentar também que é uma ferramenta, ponto. Como você vai utilizar essa ferramenta, as dificuldades dessa ferramenta, de você atingir o público, conseguir captar esses recursos, é de fato uma coisa muito difícil.
É uma coisa... na verdade, como você falou, é uma ferramenta, tá ali, uma chave de fenda que tá ali, agora, ó, o usuário é que vai utilizar ela da melhor forma, né?
Exatamente.
Como você vai usar isso para construir a seu favor, é difícil, sabe? Tudo é muito difícil, entendeu? De repente, essas ferramentas facilitam. Por exemplo, para você conseguir concretizar o seu projeto, pelo que eu sei, né, se você não atinge durante o tempo determinado, você...
Não tem nada.
Tem nada.
Mesmo, né, que você chegou ali a 80% do...
Exatamente. Tempo. Você não tem nada. Então, eu não sei, eu acho que...
Para quem não consegue atingir o 100%, acaba sendo frustrante. Até, né?
Mas de fato é uma ferramenta, né? A gente tá aí lidando hoje com a sociedade da informação e do conhecimento e as coisas ficando cada vez mais aceleradas, líquidas. Então eu acho que a gente ainda tá aprendendo a lidar com certas coisas. Novos mecanismos de comunicação,
de informação,
as novas formas de mídia. Então, por mais que de repente as coisas estão acontecendo, eu acho que ainda tá tudo meio que embrionário, assim, pra... A gente não sabe o que vai acontecer exatamente com todas essas coisas. A gente sabe que mudou. As coisas mudaram, a maneira de se comunicar mudou.
Estão mudando, na
estão,
verdade.
Vem num processo de mudança, né? De repente, como que isso vai acontecer, como que tudo isso vai funcionar. Porque a gente percebe, por exemplo, que dentro do mercado fonográfico mesmo, que hoje não se vende mais disco, hoje isso não é mais um produto comercial.
Hoje, na verdade, ele serve mais como um brinde, como um cartão de visita.
Exatamente. Né? Tal. Que nem eu acho super legal comprar um disco, mas a gente sabe que essa não é mais uma realidade do artista, da gravadora.
A plataforma física hoje, ela tá complicada.
Então,
né?
Isso mudou. por causa de uma série de coisas, tecnologia, facilidade de informação, baixar música, pirataria, enfim, mudou. E como a gente vai lidar com isso, aí ainda tá num processo de descoberta.
Aí você vê, no final das contas, tudo isso voltou ao crowdfunding, que nada mais é do que uma ferramenta. Então todas essas são ferramentas, né? Sim, a mídia é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, o próprio crowdfunding é uma ferramenta, porque se, por exemplo, o cara tá lá, quer mostrar o disco, quer fazer o disco, mas ele não tem grana pra bancar esse disco, ele vai lá e faz o crowdfunding, se ele atingiu o que ele precisava pra ter o dinheiro em mãos, ele vai fazer o trabalho, se não, também ele não vai conseguir fazer.
É, na verdade, como o Nel falou, acho que é a questão de você saber utilizar isso.
Exatamente.
Tem o pessoal que lógico, a característica do crowdfunding é aquilo. Me ajudem que, olha, se você me der tanto, eu te dou. Quando ficar pronto o CD, você vai receber o CD.
Sim.
Eu falei, é uma venda de... Você está comprando um imóvel na planta.
Na planta, entendeu? Bem isso. Gostei desse termo. Em off, o Nel tinha falado, mas é bem isso.
Não, legal, assim, se funciona, maravilha. Eu acho super válido.
É uma associação de ferramentas. Você vai usar várias ferramentas.
Eu acho que só o crowdfunding também, ele por si só também... Não vai funcionar.
Exatamente.
Quer dizer, você vai ter que, para que a galera saiba que você tá com
você
aquele processo,
você vai ter que usar uma mídia em cima daquilo.
Você vai ter que usar uma rede social.
Exatamente.
Ou qualquer outra coisa.
De repente ficou democrático. Mais democrático, porém não mais fácil, né?
As dificuldades são as mesmas. Legal. Nel.
Oi.
Chegou o seu momento pitaquear no Sons do Brasil. Vamos dar o seu pitaco aí.
Bom, trazendo aqui o som de uma banda que se chama Os Ribeiras. É uma banda super legal, lá de Juquitiba. Cara, eu acho interessante a gente reparar nessas coisas, que de repente, conversando mesmo com pessoas do meio, a gente vai, pô, mas a música hoje... Todo mundo reclama, sabe?
Todo mundo fala que ninguém faz nada.
Ninguém faz nada, mas eu falo, gente, para de prestar atenção no que tá no mainstream. Presta atenção no seu vizinho, presta atenção no seu bairro, presta atenção no músico independente. Tem muita música boa. Tem muita gente fazendo música boa e as pessoas não prestam atenção. As pessoas, de repente, acham que tá no mainstream. Tá... Não, cara, tem música boa, assim, só você prestar atenção. E Os Ribeiras é o meu pitaco. A música se chama Talvez Eu Me Atrase Amanhã, que eu acho super legal. Mandar um abraço pros meus amigos. São meus amigos, né? O Léo, todo mundo. E vamos ouvir aí. Acho que vocês vão gostar da banda.
Vale a pena.
Vale a pena.
Bora, então, com Os Ribeiras e a música Talvez Eu Me Atrase Amanhã. Daqui a pouco a gente volta.
Prestar devida atenção à televisão, porque meu bem me diz que hoje vem me visitar. Disse que vai ficar até pra lá do jantar, talvez só volte amanhã. A cada 3 minutos afastando a cortina e olhando da janela, porque quero ver ela chegar. We'll be right back.
devida atenção à televisão, porque meu bem me disse que hoje vem me visitar.
Tivemos então a música da banda Os Ribeiras, Talvez Me Atrase Amanhã. E galera, estamos chegando ao final do programa.
Que peninha.
Pô, o programa do legal, papo vai rápido, né?
A gente chega aqui com aquele gosto de, nossa, eu tinha tanta coisa para falar. Mas legal. Rogério, queria agradecer a sua presença, parabenizar você pelo trabalho.
Opa, obrigado. Eu é que agradeço, na verdade, Serginho.
Por ter vindo aqui, cara, eu acho que essas informações que a gente faz, esse bate-papo que vem aqui, só vem a somar mesmo, e isso é o que faz os Sons do Brasil ir crescendo a cada dia. Então, muito obrigado mesmo pela presença e, cara, quiser deixar os contatos, passar qualquer coisa aí, fique à vontade.
Ó, legal. Bom, quero sinceramente agradecer aqui de coração o teu convite por estar vindo aqui no programa. E realmente foi um programa muito gostoso de fazer, um bate-papo muito legal. A gente conseguiu falar aí de várias coisas que eu acho super pertinente dentro do nosso meio, do nosso mercado musical hoje, né? Como você mesmo disse, o Neo é um artista que eu tô trabalhando já há algum tempo. A gente tá aí conquistando alguns espaços. Além do Neo, a música dos Ribeiras, que acabou de passar, eu tô assumindo a carreira dos meninos também, né? É mais uma banda que eu vou trabalhar aí pra frente. Bom, minhas considerações finais, telefone de contato meu é o 988618390.
DDD 11,
São Paulo. Eu trabalho aí com produção de algumas bandas, alguns artistas autorais. Trabalho, como você disse, com os artistas tributo, né? Também. E presto assessoria de imprensa. Se alguém tiver interesse no meu trabalho, é só entrar em contato.
Maravilha.
Então, esse telefone também é o meu de contato, já quero aprovar. Deixar claro que é o telefone do Rogério.
Se alguém quiser contratar o show do Neo, é só ligar pra mim no 988618390.
Leve esse show para a sua cidade.
Bacana. Neo Filho, olha, prazerzaço.
Prazer todo meu, uma honra estar aí junto de novo com
depois,
vocês.
Depois das correrias, nós sempre vamos nos esbarrando lá e pra cá, mas...
Com certeza. E, pô, programa super legal e agradecer mesmo, de coração, essa oportunidade de estar aqui falando desse trabalho, tocar essas canções pra vocês. Espero que todos, assim, tenham gostado. E pra quem quiser entrar em contato com a gente, quiser, de repente, acompanhar a agenda, só me procurar lá no Face, Neo, N-E-L-L, Filho. Neo, Filho. Pode adicionar, ainda tem ainda alguns. Tô quase atingindo o limite, mas ainda dá pra adicionar algumas pessoas. E tem a página no Face também, que é Neo, Filho Oficial. N-E-L-L, Filho Oficial. Curte a página, fica por dentro do que tá rolando. E é isso, só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo.
E lembrando a você, se quiser entrar em contato, mandar seus pitacos, bater um papo com a gente, nosso e-mail é sonsdobrasil@terra.com.br. Também, mais uma vez, agradecendo o nosso parceiraço de todas as batalhas aqui, todas as lutas, Dudu Marques.
Grande Dudu.
E o seu Estúdio Arte SP aqui com a gente, todo o programa. No comando da nossa espaçonave aqui, fazendo esse som gostoso para você. Quiser conhecer um pouco mais do Estúdio Arte SP, facebook.com/estúdioartesp, estúdio com S, ou então liga, fala com o Dudu no 995496869, DDD11 também. Marque seu horário, venha conhecer, um lugar muito gostoso e muito legal. Neo, pra gente encerrar o programa aqui, a gente sempre manda uma música sua gravada no estúdio pra galera sentir o trabalho mesmo ali pronto, o trabalho feito ali com toda a gravação, com toda a estrutura, todo o músico. Manda pra gente uma música pra gente poder tocar.
Essa música, ela se chama Todo Dia a Dia, é uma música, ela não é uma música nova exatamente, mas é uma música muito interessante porque ela soa meio assim como uma dicotomia, assim, sabe? Porque ela tem, de repente, uma harmonia super legal e aí a letra vem, a pessoa fala, nossa... Mas é surpresa. Então, vamos ouvir Todo Dia é Dia.
Ok, então, fechando o nosso programa de hoje, Sons Brasil, esperamos vocês domingão que vem de novo por aqui. Todo Dia é Dia, Neo Filho, e um abraço a todos.
Todo dia é dia de aprender a lição, que a dor é a pior lição. Todo dia é dia de ver a destruição, levar nossos sonhos ao chão. O sangue que escorre pelas mãos de quem sofre, manchas de dor que não se apagam mais. O sangue que escorre, sempre mais, que nos desata nunca mais. Todo dia é dia de ver a desunião, fazendo os rumos da nação. Todo dia é dia de vender a razão, em troca de um pouco de ilusão. O sangue que escorre, a esperança que morre, de todos que vão e que não voltam mais. O sangue que escorre, sempre mais, que nos desata nunca mais. Falta de sorte de quem lutou e não pôde ganhar. O sangue que escorre, sempre mais, que nos desata nunca mais. Todo dia é dia de aprender a lição, que a dor é a pior lição. Todo dia é dia de vender a razão, em troca de um pouco de ilusão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.